Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Há 20 anos, Mulheres Apaixonadas estreavam na TV Globo e parava o país com tamanho sucesso. E tem uma personagem que deu o que falar, tá? Já digo isso. Já nos primeiros capítulos, ela fez um striptease no meio de um casamento, jogou o charme assim pro padre e passou do ponto assim, sabe? De levinho, só que não na bebida. Eu tô falando da Estela, que foi vivida brilhantemente pela maravilhosa Lavínia Vlasak, que é a nossa convidada desse episódio do Papo de Novela. Muito obrigada, Lavínia, pela sua presença aqui hoje com esse Papo de Novela com a gente.
Opa, eu é que agradeço, Gabi. Agradeço também, Tainara. E aí, meninas, tudo certo? Muito obrigada, viu? Adorei os elogios. Realmente eu tenho um carinho imenso por esse personagem. É bom saber que você curtiu.
Ah, a gente vai falar muito dele aqui. E como o Vitor Gilardi está envolvido com o BBB, hoje quem está aqui comigo é Tainara Firmiano, jornalista, parceira de trabalho do G-Show, que está dividindo a produção do podcast comigo e editando também. Bem-vinda mais uma vez, Tain.
Obrigada, Gabi, pelo convite. Bem-vinda, Lavínia. Vamos falar de Mulheres Apaixonadas? Vamos falar de novela? Vamos!
Vamos, gente! Vamos! Vamos falar de novela!
Ai, gente, muito bom. Então vamos começar esse papo. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje apresento esse podcast com a Tainara Firmiano e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
É impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Lavínia, quando a gente revê uma novela, né, que já foi assim, exibida há muitos anos, a gente tem que levar em consideração que os tempos eram outros, né? Pra gente não se frustrar, enfim. E há 20 anos, o país, ele era assim, bem mais conservador. E a Estela, ela foi assim, um verdadeiro furacão na novela, né? E como que você acha que a personagem se salvou na época? Porque ela era muito querida. E como é que ela se salvou de um cancelamento? Na época nem existia, né, esse termo cancelamento. Mas como é que você acha que ela se safou aí das críticas do público?
Olha, eu vou ser bem franca, eu não tenho a mais vaga ideia de como é que ela se safou. Porque eu lembro, é verdade, eu lembro que quando eu li a sinopse, quando eu li como seria essa personagem, eu sabia que eu tinha um personagem maravilhoso nas mãos, um personagem criado por ninguém menos do que Manuel Carlos. Então eu sabia que eu tinha uma coisa boníssima nas mãos. Mas eu tinha certeza, assim, quase que absoluta, de que essa personagem seria muito criticada. Na época, muitos católicos no nosso país, enfim. E eu fiquei imaginando que aquela moça que queria corromper um sacerdote, não por capricho, mas por amor, independente do motivo, não seria bem visto, porque era um personagem que queria tirar o padre do seu caminho espiritual. E sendo um país que na época, se eu não me engano, a maioria era católica, eu pensei que de repente ela poderia ter uma rejeição perante esse público. E para minha surpresa não aconteceu. Outra preocupação minha, que não era uma preocupação, na verdade, porque quando você faz um personagem, você tem que se entregar mesmo e viver aquela história e entender que não é você que está sendo julgada. Se houver algum julgamento, é o personagem. Isso dá para a gente uma tranquilidade muito grande para poder atuar. Dito isso, eu pensava que aquele personagem poderia não ser tão bem recebido. Por quê? Além da história do sacerdócio e ela tentar corromper esse sacerdote, tinha a história de que ela era uma mulher muito rica, ela vivia num hotel, ela não queria dar trabalho de cuidar de uma casa, de administrar uma casa, então ela simplesmente se mudou para um hotel, você imagina isso? E ela tinha um mordomo para servi-la, que era um grande amigo, mas era um funcionário que estava à disposição dela 24 horas por dia. E apesar de todo esse mimo, todo esse luxo, toda essa riqueza, todo esse glamour, porque ela acordava tomando champanhe, era champanhe no café da manhã, imagina isso. Ela era infeliz, ela reclamava que ela era muito sozinha, que ela era muito carente. Ela realmente havia passado por uma tragédia pessoal. Ela perdeu o marido, perdeu filhos. Ela, enfim, essa falta da família que ela tanto quis e que não foi concretizada para ela era um grande sofrimento. Mas se você olhar para a maioria das pessoas no nosso país, tem pessoas que sofrem muito mais. E tem pessoas que, enfim, não tem essa vida que ela tem, né? Que ela tinha, de acordar, tomar champanhe, morar num hotel, ter alguém para satisfazer as suas vontades, né? Era só ela falar, Eugênia, vai me buscar não sei o quê, e ele ia. Eu pensava assim, meu Deus do céu, será que vai ter gente que vai olhar para essa personagem e dizer, ah, meu amor, para de chorar, vai. Quero ver você levantar às 5 da manhã, que nem eu, pegar uma condução lotada e limpar uma privada. Isso sim é para chorar, não o que você está passando. Então eu achava que talvez pudesse haver uma segunda rejeição por conta disso. E para minha grandíssima surpresa, também não aconteceu.
Verdade, gente, ela era muito adorada. E as pessoas também torciam muito, né, para ela ficar com o padre. Torciam pelo amor dos dois, se compadeciam, né, do sofrimento dela. Porque desde das primeiras cenas da Estela, aquela cena do casamento, tem uma cena linda dela. Eu tava até revendo aquela cena que ela aparece nua. Né? Acho que foi seu primeiro nu na televisão, não foi também?
Foi.
Da Estela?
Foi, foi.
E aquela cena é uma cena muito bonita, ela completamente despida ali, ela olha pro espelho, né? Vê a própria imagem e começa a chorar, né? Sente aquele sofrimento todo.
Sim, sim.
Né? Aquela tristeza toda. E o público realmente, né, sentiu assim a dor dela. E você falou de bebida, isso que eu vou falar também, porque a novela tinha várias ações socioeducativas, entre elas a que abordava o alcoolismo, né, muito por causa da Santana, que era aquela personagem da Vera Holtz, maravilhosa, né, mas ela vivia personagem
Sim.
bebendo a novela toda, tinha sérios problemas com alcoolismo, e a Estela também, Sim. ela vivia bebendo champanhe, como você falou, acordava de manhã já com champanhe lá, né, no sofá dela lá, pleníssima, bebendo, mas ela sempre aparecia embriagada também. E como foi seu laboratório, Lavínia, para interpretar essa personagem com esse drama? Por exemplo, você costumava receber relatos do público que viviam esse problema do alcoolismo?
Não. Engraçado, não recebia. Eu acho que... Porque eu também encarava a bebida da Estela como um problema, como a Santana tinha também, sabe?
Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Eu acho que não era só a Santana que tinha esse problema. Eu achava que a Estela também tinha, porque o alcoólico é aquele que começa a definição dos próprios alcoólicos anônimos, né? Eles falam que não é a pessoa que bebe todo dia, não é isso que faz ela ser considerada, pelo menos a explicação que me deram, mas sim a pessoa que começa e não consegue parar. Entendeu? E era o caso dela. Ela começava e não parava. E às vezes parava só arrancando a roupa. Ela era tão carente que chegava num ponto onde o álcool tirava a inibição dela e ela se transformava no centro das atenções que ela sempre quis ser. Entendeu? Mesmo que fosse por um ato não bacana, né? Como de repente estragar um casamento arrancando a roupa em cima do palco. Mas ninguém vinha falar para mim sobre isso, era muito curioso. As pessoas vinham falar que torciam muito para eu ficar com o padre, muito, e falavam que adoravam a vida que ela levava, que as pessoas gostariam muito de acordar e tomar champanhe.
Olha,
adorariam
isso.
Ter um Eugênio na vida, adorariam morar num hotel, adorariam ter aquelas roupas. As pessoas vinham falar isso, era tão engraçado. Eu não tive uma pessoa falando para mim o que eu achei que fosse falar. Caramba, sabe, que fosse dizer, olha só, vai limpar a privada, vai acordar cedo, isso sim é problema. Não tive uma pessoa, foi impressionante o carisma desta personagem, e eu acredito tudo isso ao Manuel Carlos, que ele é brilhante.
É brilhante.
E sim, ele é brilhante. E sim, eu fiz, eu me preparei. Eu já conhecia um pouco da experiência dos Alcoólicos Anônimos, dos... enfim, eu teve uma época em que eu cheguei a frequentar o Al-Anon, que é um grupo de ajuda aos amigos e familiares, enfim, por motivos que não vêm ao caso agora, mas eu já tinha essa experiência e... eu já sabia mais ou menos a definição deles e como as coisas funcionavam. Ouvia relatos, já fui ao AA para ver, e eu via o relato das pessoas e tal, até para entender um pouco uma situação particular que me levou a frequentar o Al-Anon, que também não vem ao caso agora, mas foi uma experiência anterior que me fez entender... eu era obrigada a entender outra pessoa e aí acabei entendendo a Estela. Mas o que eu fiz naquela época para estudar mais a fundo esse personagem foi procurar um psiquiatra para me ajudar a entender como é que funciona o álcool na cabeça. Como é que isso funciona no cérebro, entende? E aí parece que a primeira coisa que é afetada é o cerebelo. E é responsável também, a inibição vai embora, entende? A parte afetada do cérebro, primeiramente, é o cerebelo, pela inibição, sabe? Você perde o freio. Por isso que o pessoal fala que bêbado é muito sincero, porque ele realmente perde o freio. Ele fala mesmo o que ele está pensando. Você perde a inibição, era o caso da Estela, ela realmente falava o que queria e arrancava a roupa quando dava vontade, ela realmente dava vazão à vontade de ser o centro das atenções, mesmo pelo motivo errado. E eu entendia que tinha uma coisa muito que puxava aqui para trás, entende? Que o bêbado é... ele vai perdendo o equilíbrio um pouco mais é para trás. É como se tivesse alguma coisa puxando ele para trás. Até porque a minha experiência com álcool não era uma experiência vasta. Para mim era um pouco difícil entender como eu poderia traduzir uma porranca, entendeu? Uhum. Assim, como que eu poderia expressar uma bebedeira? Da forma mais correta, justamente porque eu não tinha essa experiência. E aí eu tive que realmente entender isso. E eu acho que se eu não tivesse tido a ajuda desse psiquiatra, eu não teria feito da forma como eu fiz. Eu, de repente, teria tido um movimento de corpo diferente do que eu tive naquela época por conta dessa história de mostrar que o equilíbrio é mais perdido pelos calcanhares, pela parte de trás. E isso foi super bom, assim, para mim, sabe? Eu me sentia com um conhecimento embasado mesmo por esse... profissional.
Não, eu achei achei maravilhoso, incrível isso que você falou, porque eu acho que poderia até cair assim numa certa caricatura, né, que muitos caem, né, interpretar daquela forma que você escuta falar. Agora, a partir do momento que você entendeu como é que funciona, deu total assim veracidade, né? E a Estela é isso, ela perdia completamente o freio de tudo, os freios morais, né? Ela tinha vontade de fazer as coisas, mas não fazia porque por causa de uma moral. E ela ia lá, fazia. Nossa, achei sensacional essa história do psiquiatra, né? Caramba.
Às vezes você precisa, né? Entender. Eu lembro que quando eu fiz a Lia também do Rei do Gado, Ninguém lembra disso, mas no início da novela tinha uma cena super pesada, inclusive, que eu tinha um papo com a Sylvia Pfeiffer, a minha mãe, e ela falava pra mim assim: ah, vocês eram muito malucos, vocês ficavam cheirando, fazendo coisas e não sei o quê. E aí a Lia falava pra mãe: esse tempo já passou, mãe, esse tempo já passou. E aí tinha um momento, eu não me lembro se nessa cena específica ou numa outra, que ela dizia o seguinte: mas a minha seringa eu nunca dividi com ninguém. Aquilo foi um tapa na minha cara. Quando eu li aquilo, eu falei: caramba, cara, que coisa séria. Vou ter que realmente dar uma pesquisada. E para esse personagem, que eu também não tenho experiências com isso, graças a Deus, eu também fui pesquisar e fui ver como isso funciona. E eu acho importante, sabe? Tem um momento que o ator, ele já passa tanto tempo se jogando, sabe, Tainara, sabe, Gabi? A gente se joga tanto que tem... Eu acho importante, para mim, para o meu processo, ter aonde cair, entende? Saber que eu estou me jogando, mas que eu fiz um colchão ali de segurança, que eu estou me jogando mais ou menos no certo, entre aspas, porque eu tive o aval e a explicação certeira e correta de um profissional que entende disso. Porque a gente não é obrigado a entender tudo. E aí, quando a gente não entende, a gente tem que procurar mesmo, entendeu? E é o que eu faço, eu procuro.
Olha, eu tô aqui chocada, porque a Estela, ela foi um personagem extremamente complexo, né? Foi muito complexa. E aí, na novela, você contracenava com nomes gigantescos. Tem Cristiane Polônia, Suzana Vieira, Tony Ramos, tem saudoso Cláudio Marzo. E aí eu queria saber, assim, de você, quais são as lembranças, assim, mais fortes que você tem? Como era nos bastidores? Como foi, tipo, contracenar com essa galera que, pô, já era gigante?
Maravilhoso, né? É espetacular você ter atores do calibre desses que você mencionou e de outros. É meio caminho andado para você fazer gol, entende? Você tá num bate-bola ali, você não faz gol se você não recebe a bola redondinha. E quando você tá em cena, você precisa, para mim pelo menos, é como se fosse um tripé, sabe? Eu preciso estar bem apoiada. E aí eu me apoio no texto, na direção e no meu colega. É o olho do meu colega. Entende? É o olho dele. Às vezes ele tem uma reação em cena que eu não espero, que eu não esperava, porque eu estava lendo o texto, estudando e vendo uma outra, tendo uma outra visão daquela história que está sendo contada. E ele, de repente, em cena, me traz um olhar diferente pro que eu tô dizendo, sabe? De repente ele está me respondendo: ah, tá tudo bem. Mas o olhar dele está me dizendo que não está tudo bem. Então, eu já não posso responder a ele como eu havia pensado em responder em casa, quando eu estava decorando texto. Tem que olhar para o olho dele e falar: peraí, não está tudo bem. Eu não posso continuar na inércia do movimento do meu estudo anterior em casa. Eu tenho que pegar a bola que ele está me passando e responder do jeito que ele me passou. Entende? Então, assim, quando você tem essa galera top, é outra coisa. Fica mais fácil de fazer gol, sabe? E é uma segurança também, porque você sabe que essas pessoas, eu vou te dizer, esse elenco era profundamente generoso, sabe? Essas pessoas eram muito generosas. Suzana Vieira é maravilhosa, eu amo Suzana. Amo. Ela sempre me ajudou muito em cena. A própria Cristiane maravilhosa. Eu lembro na cena em que ela me bate no chuveiro, eu falava, Cris, relaxa, mete bronca. E ela me tratava realmente como uma prima mais nova, sabe? Aonde ali eu me sentia mesmo decepcionando a minha prima, que de repente eu tinha uma referência, não materna, porque ela não tinha idade na época para ser minha mãe, mas talvez a figura mais próxima de alguém que poderia me ensinar e me ajudar, já que ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido, não tinha ninguém. De repente, ela perdeu os pais muito nova, a Estela, e de repente ela cresce vendo aquelas três irmãs, né? O personagem da Maria Padilha, o personagem da Cristiane Torloni, o personagem da Julia Gunn, como tal, entende? E era muito bom. Então, os bastidores eram sensacionais. Eu lembro, a gente foi para Patida Alferes e a gente ficou lá um bom tempo, acho que uns 10 dias, era pra gente ficar menos, mas chovia, atrapalhou toda a gravação. Ninguém ficou triste, ficou todo mundo tranquilo. Se não dava pra gravar, a gente se juntava pra passar texto, pra jogar buraco. Tinha o pessoal que adorava jogar um buraco, era ótimo. A gente se divertia, a gente ria muito. Eu lembro que eu tava muito nervosa pra fazer a cena do striptease, porque eu nunca fiz um striptease, tá, gente? Também não tenho experiências, foram várias novidades. E eu também não sou uma exímia dançarina, onde de repente eu poderia me apoiar na minha capacidade de dançar. Entendeu? Porque já quem dança, eu acho que já traz uma sensualidade normal, né? Você, quando dança, você sabe mexer o quadril, você sabe usar um ombro. Você já traz uma sensualidade. Eu acho que todo dançarino é sensual por natureza, sabe? E como eu não sou uma exímia dançarina, eu não podia me apoiar nisso. Eu tinha que me apoiar realmente nos meus parcos recursos. Então, eu estava bem preocupada e todo mundo foi tão fofo comigo no dia. Todo mundo foi super acolhedor. A Vera Holtz, maravilhosa, a gente brincava. Eu chamava ela de Vera Holtz.
Olha.
E ela me chamava de Lavinia Rave. Porque nós éramos as que faziam a bagunça toda na novela, né? Os nossos personagens, quero dizer, os nossos personagens eram os que aprontavam na novela. Então a gente se chamava assim. E foi muito bom, muito bom.
E essa cena do striptease, gente, simplesmente foi para praticamente o elenco todo na novela, né? Assim, de cara, a Tony Ramos estava lá, o Claudio Marcio estava lá, todo mundo estava lá em peso.
Gente, não, exatamente. Era fazer um striptease para uma galera, em cima de um palco, entendeu? Não era, de repente, uma cena, eu e mais uma pessoa. Não, era um striptease geral. Foi tenso, mas deu tudo certo.
Vamos falar sobre o Nicola Siri, né, que fez o Padre Pedro. Em 2015, vocês gravaram um vídeo relembrando os personagens. Os internautas adoraram. E eu queria saber se vocês mantiveram uma amizade, se vocês mantêm contato, como funciona?
Gente, eu amo Nicola. Amo Nicola. A gente teve uma conexão desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Logo no primeiro dia que a gente se conheceu, eu tava indo jantar com umas amigas minhas. E eu falei, Nicola, vambora, vou te apresentar a galera aqui no Rio. E aí ele foi comigo, e eu cheguei super atrasada. E ele, europeu, certinho, com horário, não estava acostumado com essa carioquice. Não todos os cariocas, mas pelo menos essa carioca aqui, que vergonha. Cheguei super atrasada e eu preciso melhorar um pouco, mas estamos indo. Até os 90, 110, até a minha partida, talvez eu consiga evoluir nisso. Mas enfim, e aí a gente ficou super amigo e não encontro o Nicola tanto quanto eu gostaria, mas no aniversário do meu marido gosta de comemorar o aniversário, Nicola vai com a Juliana, enfim... é isso, mantemos uma amizade, assim, e um parceiro maravilhoso. Assim,
ah, gente, que legal.
Super bem-humorada, que eu gosto de gente bem-humorada. Eu acho que o bom humor é um sinal de inteligência, sabe? A pessoa, quando muito consegue bom. Fazer piadas e ter as suas sacadas, assim, suas tiradas, ela precisa pensar para poder fazer isso. Então, eu já admiro a pessoa pelo bom humor e pelo intelecto. E ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. E a gente realmente teve uma, não só uma conexão pessoal muito boa, mas profissional também. Tenho muita vontade de trabalhar de novo com o Nicola.
Ah, que maravilha.
Gente, esse é o máximo, imagina. Os fãs é uma loucura, né? Vocês dois juntos de novo.
Né?
E a gente ia se divertir horrores.
Com certeza. Olha, você falou daquela parte do striptease, né? Da sensualidade. E a Estela realmente era uma mulher, assim, muito sensual. Né, tinha aquele jeito assim, de falar muito próprio, muito charme, e isso mexia, claro, com o imaginário do público. Tanto que na época da novela, eu vi que um site fez uma enquete perguntando quem era a musa de Mulheres Apaixonadas, e a Estela, ela ganhou com 52% dos Uau. Votos. Isso na época da novela Uau. Que eu pesquisei, olha isso. E aí eu queria saber como que é que era, porque não tinha isso, né, de redes sociais, de você ver em tempo real o que estão falando. Como é que era o assédio na época? Chegava a incomodar você?
Não, vou te falar, as pessoas eram muito respeitosas. Elas eram bem respeitosas. Eu nunca tive realmente nenhum problema de desrespeito, não, sabe? É, não sei se sorte de encontrar pessoas bacanas no meio do caminho que se expressavam dizendo que gostavam, que achavam bonita, ou que, enfim. É, mas sempre muito respeitosas. Eu realmente nunca tive ninguém que ultrapassou a linha, assim. Mas era engraçado porque tinha uma frase que era um clássico. E era engraçado porque as pessoas falavam essa frase como se tivesse sido uma sacada delas. E, no entanto, eu já tinha ouvido várias vezes. E eu ria como se fosse a primeira vez, justamente por achar engraçado essa coisa junguiana de inconsciente coletivo, sabe? Da piada criada. Pra você ter uma ideia, até o Jô Soares fez
Gente. Essa
brincadeira comigo quando eu Nossa. Fui no programa. E a brincadeira era, olha, eu não sou padre, mas já fui coroinha. Ah. E aí era engraçado, fazia essa brincadeira até mesmo na frente do meu marido, meu entendeu? Mas as pessoas faziam com carinho, não era uma coisa, tanto que meu marido nem ficava chateado. Ele falava, entendeu? Uhum. Ele levava na boa, assim, mas era engraçado, as pessoas realmente achavam a brincadeira tão boa que falavam mesmo.
E se fosse o jeito de hoje, ia viralizar, né? Virar meme, ia viralizar isso, com certeza.
Você sabe que até hoje eu não tenho Twitter, tá? É, mas eu vejo algumas coisas ali no Twitter, eu não tenho um perfil. E volta e meia eu vejo alguma coisa das pessoas falando assim: Lavínia Vlasak andou para que Fleabag pudesse correr. E aí é engraçado que o pessoal até hoje relaciona e eu fico super feliz, porque eles poderiam falar de qualquer outro personagem que também já se apaixonou por padre, né? Tem alguns personagens que já teve essa história, mas mais uma vez, Manuel Carlos tão brilhante que isso realmente ficou fixo na memória do pessoal, assim. E eu fico feliz, muito honrada.
Ficou mesmo. E falando de sensualidade, Lavínia, como é que é a sua autoavaliação assim, em relação à autoestima, sensualidade 20 anos após Mulheres Apaixonadas?
Engraçado, eu nunca me achei uma pessoa sensual. Nunca me achei. Talvez por isso que eu tenha ficado um pouco tensa naquela cena do striptease também, entendeu? Eu sabia que era uma cena que tinha uma carga de grande sensualidade, que precisava ser entregue, e eu não sabia se eu tinha capacidade de fazer isso. Eu realmente não me considero, sem demagogia, sem necessidade de pegar elogios ou qualquer coisa, eu realmente não me considero sensual de verdade. Mas eu estou muito feliz com o que eu vejo no espelho. Eu sei que eu tenho 46 anos, tenho 2 filhos, já não tenho mais 19 anos, como na época do Rei do Gado, já não tenho mais 27. o 26, como na época do... é isso aí, 26. Como na época de Mulheres Apaixonadas. Mas eu tô feliz, sabe? Eu olho pro espelho e eu vejo, assim, tem uma ruguinha aqui, uma boca que diminuiu de volume, um contorno de mandíbula já diferente. Mas é isso, né, gente? A outra opção é morrer, né?
Não, faz
então
parte.
Essa tá ótima. Então, envelhecer e perder um pouco de contorno tá ótimo. Mas a avaliação, de uma forma geral, é boa. Eu acho que a gente, eu falo muito isso, a gente tem muito mais a oferecer do que peito e bunda, sabe? A gente tem bom humor, a gente tem inteligência, a gente tem colo. Por isso que eu acho que é tão bacana as pessoas não se fiarem tanto na beleza ou na sensualidade. Até porque isso vai embora. Eu acho que se você tiver que se fiar em alguma coisa, tem que ser um interno. Porque isso fica, entendeu? Nada vai tirar isso de você. Agora, o que você ficar se fiando pelo lado de fora, o tempo vai tirar isso de você. Ou o tempo, ou, enfim, morte, né? Isso não vai durar para sempre. O outro dia me perguntava assim, e aí, se você tiver que investir em alguma coisa que seja de uma beleza externa, para você poder... Você tem que escolher uma coisa.
Uma intervenção.
Eu acho...
Oi? Uma intervenção que a pessoa perguntou. Qual que você faria?
Não. Você não, não é isso não. Você acha que é o cabelo, que é a pele, que é o corpo. E eu acho que é a elegância. Isso também o tempo não te tira. Você vê mulheres mais velhas que, de repente, já não tem mais aquele vício da pele, mas elas são elegantérrimas. E eu não estou falando de roupas caras e bolsas a preços estratosféricos. Eu estou falando de como elas se portam num ambiente... Como elas agradecem alguém que lhe presta um favor, como elas se vestem com uma roupa muito mais tranquila e mais simples, com uma camisetinha e uma calça jeans. E eu acho que é isso, se as pessoas se importassem mais com o que está dentro. E se tiver que se importar muito com o que esteja para fora, né? Que seja esse lado. E é isso que eu tento fazer.
Ai, gente, arrasou.
Uau.
Não, gente, eu tô vendo aqui a Lavínia, a gente tá se falando desde o ano passado, né, Lavínia? Tentando marcar um dia pra nossa entrevista.
Menina,
nosso
tá
papo.
Encantado! Tá encantado!
Aí saiu! Não, gente, eu fiquei apaixonada, a Tainara sabe disso, pela Lavínia. Gente, uma pessoa muito, muito simpática, alta astral, que passa energia, assim, pelo telefone, sabe? Enfim, e não tem como não falar, gente. E gata também, ainda por cima.
Ai, gostou!
A gente tá tendo o privilégio de ver a Lavínia aqui, né? A gente tá gravando com ela e
que
vendo.
Que bom que eu posso dizer que a recíproca também é verdadeira,
obrigada.
Menina! Sorriso lindo de vocês!
Ai, obrigada!
Lindo, lindo, lindo!
Ai, então,
isso é o mais importante,
gente,
galera!
Com certeza!
É bom demais!
Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que é um dos maiores prazeres da minha vida é rir, sabe? Amar, claro, você dá um abraço em quem você ama, na tua filha. Todo mundo tem filho aí? Vocês têm
só
filhos,
eu
não?
Eu tenho, de 14 anos.
Cara, dá um abraço nele, eu sei que hoje tá difícil. 14 anos já não aceita tanto abraço,
se,
né?
Se for em público,
mas
em público fica meio assim, né?
Nossa,
tem que ser
não,
em
nem,
casa,
nossa, nem
direito,
sonho,
tem que ser em casa.
Ele tem que estar de bom humor também, né? Pra aceitar. Mas enfim, abafa. Ou você, gente, abraçar quem você ama, um cachorro que você ama, alguma coisa assim, é um prazer imenso. Mas dá uma bela gargalhada, é bom demais. Eu vou te dizer que gargalhar, pra mim, é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Depois de amar,
é
claro.
Muito bom. E contagia, né, gente? Você fala bom humor, assim como o amor também é contagiante, né? Por isso que é horrível, gente, uma morada perto. Mas bom humor é uma coisa tão gostosa que contagia, né? Às vezes você tá meio assim, aquela pessoa bem-humorada do seu lado, gargalha, e você... Tá ali rindo junto. Ai, gente, muito bom.
É verdade, quantas vezes você não tá andando na rua e ouve uma gargalhada gostosa, você mesmo ri.
Verdade.
Involuntariamente, você...
Ai, muito bom.
Você ri.
É, tá rindo, porque é uma delícia.
É, tá nem de quem é tá rindo junto.
Gargalhadas de bocejo e amor, é. São coisas contagiantes.
Verdade. E falando em gargalhada aqui, em bom humor, a Estela, apesar de toda assim, a tristeza dela, aquele sentimento de solidão dela... Ela era uma pessoa muito assim, festeira, que ela tentava, né, ficar pra cima, chamando aquele monte lá de conhecidos, né? Porque não sei se eram todos amigos, mas chamava muita gente. E ela vivia dando altas festas lá no hotel, né? Com direito sempre a muita bebida, muita música, enfim. E aí a vida social dela realmente era, né, de milhões. Você tem algo da Estela nesse sentido, Lavínia? De ser assim muito festeira, de gostar de estar rodeada de gente? Como é que é isso na sua vida?
Não sou muito festeira. Eu adoro dançar, mas eu gosto de programas mais tranquilos. Você sabe uma coisa que eu não gosto de fazer muito? Comemorar aniversário.
Não gosto.
Porque. Não é porque eu vou envelhecer ou nada disso. Eu não gosto porque eu não consigo dar atenção para as pessoas, eu não consigo conversar. Entende? E aí acaba a festa, eu fico tipo, caraca, não falei com fulano. Gente, nem conversei com fulano, que eu não via séculos que apareceu aqui. Eu gosto realmente de... Quer ver um programa que eu amo de paixão? Jogar birimbo.
Nossa!
Exatamente. Chamar a galera pra jogar um buraco, bater papo. Gosto.
Coisas mais intimistas.
Mas se for... Sim, mas se for muita gente... Eu acabo não tendo a conexão e a troca que eu queria. Eu sou meio intensa nesse sentido. É, não me entenda mal. Eu não sou uma pessoa que fico sentada numa festa, gente. Eu obviamente danço, fico até tarde, claro, óbvio. Mas eu me considero uma pessoa mais tranquila. E no caso da Estela, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a Estela, ela... Aquilo era um tapa-buraco, entende? Eu acho que era tudo para tapar um grande buraco que ela tinha no peito.
Verdade. É, agora falando um pouco sobre Rei do Gado, você conversou recentemente até aqui com o G-Show. E contou que pensou até em desistir de interpretar a Lia, né, filha do Bruno Mezenga, que foi interpretado pelo incrível Antônio Fagundes, que, aliás, acabou de passar aqui pelo Papo de Novela, relembrou esse trabalho, então vale pra você e nosso ouvinte voltar lá no feed, ouvir, porque tá um papo muito legal. E nós também lemos aqui, ela viu uma entrevista sua, falando sobre o nervosismo de contracenar com o Fagundes. Então eu queria saber de você, queria que você contasse um pouco como foi esse desafio, como foi encarar essa personagem filha do Fagundes.
Então, a história é a seguinte, eu estava ensaiando uma peça e eu queria fazer primeiro o teatro para depois fazer televisão e um dia merecer fazer cinema. Eu já falei várias vezes essa frase e eu adoro. E eu realmente concordo com isso, o ator tem que fazer teatro, precisa fazer televisão e merece fazer cinema. E eu queria começar fazendo teatro, não queria pular essa etapa. E eu lembro que eu falei pro Jorge, com quem eu tava na época, que hoje é um grande amigo meu, e eu falei, Jorge, que eu não vou fazer. Ele, deixa de ser maluca. Você sabe quando é que você vai ter a oportunidade de fazer a filha do Fagundes de novo? Não é todo dia que você é chamada pra fazer a filha do Fagundes? E eu falava, sim, mas se eu mandar mal, nunca mais vou trabalhar na vida. Aí ele, Lavínia, se você passou, o Luiz Fernando não vai te escolher erroneamente, confia, vai.
Justo o Luiz Fernando, e... né? Super criterioso.
Exatamente. É. Luiz Fernando Carvalho é super criterioso, minucioso, ele é preciso. E aí eu acabei fazendo. Mas eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha ouvido as histórias, até porque o Jorge já tinha trabalhado com o Fagundes no Dono do Mundo. E ele falava, Lala, olha só, ele não decora texto, tá? Ele lê na hora. Aquela lenda é verdade. Então eu já sabia disso. Mas ver isso de perto era praticamente ver um unicórnio cruzando pela sala. Era uma coisa mítica, entendeu? Você vê um ator... fazendo magistralmente a cena, depois de simplesmente lê-la uma, duas vezes. E eu lembro que na estreia da novela tem aquela festa, né? O pessoal se encontra para ver a estreia e tal. Eu não fui. Eu fiquei em casa decorando.
Olha.
Porque no dia seguinte foi a primeira vez que eu enfrentei uma cena de 5 páginas. Que era só eu e ele.
Meu Deus.
E eu falava, não, gente, não posso. Não, não, não vou em festa nenhuma. Eu tenho que chegar preparada, pronta. Isso para mim é mais importante. E aí eu lembro que eu fui dormir e eu sonhava com a cena. E tinha um determinado momento que eu esquecia uma frase. E aí eu acordava e falava assim, Lavínia, para, você não vai pegar o texto. Você vai voltar a dormir. Você sabe essa cena.
Ai, meu Deus.
Nem na festa você falou, você sabe essa cena, vai dormir. E aí eu fui dormir, acordei no dia seguinte, cheguei no estúdio e o produtor falou pra mim assim, Lavínia, olha só, tem mais 2 cenas aqui pra você decorar, tá?
Passada.
Falei, claro, pra quando? Ele, pra hoje. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu segurando, né, as orelhas, assim, pro texto não saía. Pelas orelhas, né, segurando tudo aqui na cabeça. E aí eu fui ver, uma dessas 2 cenas era outra cena também de 5 páginas.
Meu Deus!
Nossa!
E aí eu agradeci muito que eu não fui na festa, entendeu? Que eu dormi, descansei, decorei direitinho, ainda tinha espaço na cabeça para poder decorar essa cena. Mas eu vou te dizer que foi incrível, porque tem um ditado maravilhoso que eu adoro, que é não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E é o ditado para mim, naquela época, para aquela novela, entendeu? Era uma coisa que hoje eu sei que era muito difícil. E eu fiquei muito feliz, enfim, de para mim, sabe? Foi uma alegria que eu dei conta.
Como deu,
eu dei conta.
Né?
Talvez não tenha sido, enfim, eu talvez poderia ter feito, e eu sei disso, que eu poderia ter feito melhor determinadas cenas, sabe? Tem algumas cenas que eu olho e falo, ai, deveria ter feito diferente. Dá até uma vergonhazinha, sabe?
Mas
era o que eu podia fazer naquela época. Eu sei que eu fiz o meu melhor com as ferramentas que eu tinha naquela época. E isso, para mim, é motivo de muito orgulho. É um trabalho que me fez muito feliz.
É exatamente isso. A Lavínia que vê hoje é uma Lavínia completamente diferente da Lavínia que fez lá atrás, né? Então, é pensar desse jeito. É uma Lavínia com muito mais experiência. Com muito mais experiência de vida, sim, mesmo. Para além das experiências de atuação.
Sim.
E uma coisa que eu vi nas suas redes sociais é que você gosta de compartilhar algumas coisas sobre as novelas que você participou. E eu queria saber se você gosta mesmo de assistir os trabalhos. E se você assistia na época, se, assim, essa crítica que você fez agora, tipo, ai, uma ceninha que eu vi aqui que eu não gostei, você fazia isso na época também, ou você preferia, tipo, ai, não vou ver?
Super! Super! Nossa, se eu pudesse assistir embaixo da cama, assim, sabe? Só com o edredomzinho, assim, pra fora. Eu via, assim, via e... Enfim, eu sou muito crítica. Sempre fui. Sabe? Hoje eu tô tentando ser um pouco mais carinhosa e complacente comigo mesma. A gente é tão carinhosa e tão complacente com todo mundo, né? Que a gente tem que aprender a exercer um pouco disso com a gente.
Maravilhosa,
legal,
gente.
Legal.
Agora, a gente vai falar de um assunto agora que eu amo, que é a maternidade. Quando eu me junto com outra mãe, assim, a gente fica tititi falando sobre filho. Eu adoro isso. E você é mãe do Felipe, de 14 anos, e da Estela, que vai fazer 11, certo? Não errei, né, idade.
Certo.
E em primeiro lugar, me conta a história aí do nome, porque quando a gente vê Estela, né, a gente fica, meu Deus, que legal, o nome dela é Estela. É homenagem mesmo a essa personagem tão icônica na sua carreira?
A gente sempre tem uns nomes que a gente gosta, né, que a gente fala, pô, se um dia eu tiver uma filha, eu vou querer dar esse nome e tal. E é claro que eu colecionei alguns ao longo da minha vida. Acontece que os nomes já estavam ocupados por primas da Estela. E eu, para escolher algum outro nome, eu tinha um pré-requisito, alguns. O primeiro é que, obviamente, ele fosse um nome bonito. E o segundo é que ele fosse um nome universal. O outro requisito é que ele tivesse uma boa vibração. porque os nomes, eles têm significado. E eu acho que esse significado, eles carregam essa vibração. E aí todos os nomes que eu queria já estavam ocupados. E tinha o Stella. E o Stella significa estrela. É um nome universal e é um nome que me trouxe muita alegria também. Aí eu pensei, poxa, nunca quis dar o nome de um personagem para uma filha minha. Eu queria que ela tivesse a história dela própria. Não que o nome dela viesse atrelado a alguma história minha. Mas nesse caso, eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou ter que ser um pouco menos intolerante com as minhas achices. E relaxar quanto a isso e deixar rolar. Porque é um nome que me trouxe muita felicidade, muita alegria. E ele preenchia todos os outros três pré-requisitos. Que para mim era muito mais importante do que simplesmente bater o pé e falar: ah, eu não quero nada de nome de personagem para minha filha. Eu abri mão disso.
Ai, gente, é um nome lindo mesmo. Ai, agora, olha, como sou mãe de uma adolescente, né? Que acabou de fazer 14 anos, aí me bate a curiosidade.
Boa sorte.
É isso que eu quero falar. Porque como é que tá sendo ser mãe de um adolescente e de uma pré-adolescente, assim, ao mesmo tempo? Como é que ela vinha mãe?
Então, gente, não é uma coisa muito fácil, né? A maternidade é um aprendizado, que eu vou te dizer. Eu acho que a gente aprende mais do que eles, né? Eles acabam, por mais que a gente tente ensinar, às vezes eu acho que eles aprendem mais com a vida do que com a gente mesmo, porque às vezes eles teimam e precisam ter suas experiências próprias para poder tirarem suas próprias conclusões. Às vezes a mãe fala, não bota a mão no fogo, vai queimar, não bota a mão, não brinca com a vela, vai queimar. Mas às vezes a pessoa precisa enfiar a mão ali, queimar e falar, é, realmente queima, é melhor eu não fazer mais isso. E às vezes a própria experiência, eu acho triste, mas eu acho que a própria experiência às vezes tem mais valor para eles do que o que a gente diz. E isso para mim tem sido um super aprendizado, entende? Eu vejo que, de repente, o que eu falo pro meu filho não tem tanto valor do que a própria experiência dele. E é isso. Pra mim tá sendo incrível, assim. É uma aventura. Eu vou te falar. Eu vivo com o meu coração fora do meu peito. Antigamente, o meu coração batia dentro do meu peito. Hoje, ele bate em outros lugares. Ele bate no jiu-jitsu, quando ele sai. Bate na escola da Estela quando ela vai. Ele não tá no meu peito mais. É muito louco isso. A felicidade não depende mais de mim. Isso pra mim é uma loucura. Antigamente, até você ter filho, né, Gabi? A parada é a seguinte: você não tá feliz? Vai resolver o seu problema e vai ser feliz. Não tá gostando do seu emprego? Sai dele. Arruma outro. Não tá feliz com quem você tá namorando? Gente, adeus também foi feito pra se dizer. Bye bye, so long, farewell. Já dizia a grande Sandra de Sá. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, a minha felicidade tem algumas coisas que dependem de mim, mas não mais só inteiramente de mim. Eu posso estar super bem, tranquila, tudo certo, redondinha a minha vida, mas se a Estela tiver tomado um pé na bunda, ou o Felipe tiver arrasado com alguma coisa, e eu os vir triste, é claro que meu coração vai apertar. É claro que eu vou ficar triste. Então, para mim, é um super aprendizado, é uma forma nova de viver. Viver com a felicidade não mais dependendo de mim, sabe? E aceitando isso e muito assustada com isso e ao mesmo tempo adorando. É muito louco. A maternidade realmente, eu vou te dizer, é uma loucura. São muitas emoções. Muitas emoções.
Loucura. Não, e essa parte da adolescência, eu acho mais louco mesmo, assim, de tudo. Por isso que eu te perguntei, porque é muito rápido, né? Você tá sendo mãe de criança ali, né, já tem alguns anos que você tá lidando com isso, e aí de repente parece que é de um dia pro outro, é a sensação que dá, não é mais criança, virou adolescente, e aí todo mundo acha que a mãe já sabe lidar com adolescente, né, mas não, É tudo novo, você tem que aprender de novo como é que lida, fica perdidinha.
E tem que ter paciência, que aquele outro ser humano também está aprendendo a lidar com aquela montanha russa hormonal que está acontecendo. Porque realmente o adolescente ele é muito mais impulsivo, mas são os hormônios. E aí eu juro que eu tento ter toda a paciência do mundo, tento ser bastante compreensiva, tento entender e lembrar como era quando eu estava nessa montanha-russa hormonal. Mas é isso, a vida é isso, é essa troca, entendeu? O que importa é o que você falou no início, é o amor. Isso é contagiante, não é verdade?
Isso é que fica, né, gente? Isso é que fica.
Mas o sentimento do amor, ele é perfeito, né? Eu acho, assim, o sentimento do amor, ele transcende, ele perdoa, ele segue em frente, ele alegra. E é isso, vambora.
Ai, Lavinia, já que a gente está falando de amor... Você se casou em 2007, né, com o empresário Celso Colombo Neto. E isso foi depois de aí uns 5, 6 anos de relacionamento já, né? E na época você deu algumas entrevistas falando que tinha medo de casar no papel, que o Celso tirou esse medo de você. E aí agora passaram-se 15 anos já, quase 16, né? Como está a vida de papel passado?
Então, de vez em quando ele amassa, né? Aí a gente vai lá e passa ferro de novo, entendeu? Olha, eu vou te falar, agora a gente considera muito... A gente casou mais para ter filho, mais para oficializar, mas a gente considera muito a data que a gente deu o primeiro beijo na boca. Que a gente deu o primeiro beijo e a gente não se largou mais, e é a nossa data de namoro. E comemoramos agora 22 anos.
Muito tempo.
É muito tempo. E eu amo estar casada. Eu amo estar com alguém. Claro que quando eu estava solteira, eu aproveitei minha vida de solteira, óbvio. Mas eu nasci para estar casada. Eu gosto. Eu gosto de acordar todo dia junto. Eu
dormir
gosto
de conchinha.
Ai, adoro dormir de conchinha. Eu gosto da intimidade. E eu vou te falar que eu gosto da rotina. A rotina realmente não é algo que me assusta. É muito louco isso. Claro que eu gosto de fazer coisas diferentes, viagens diferentes, namoros românticos e ser surpreendida e fazer coisas diferentes, óbvio. Mas a rotina não me assusta. E, na verdade, não era isso que me assustava também quando a gente falava em papel passado. O que me assustava é que intimidade é uma coisa complicada, tá, meninas? Intimidade só gera duas coisas, porrada e filho, entendeu? Com quem você não tem intimidade, você não briga. Entendeu?
É maravilhoso.
Aí a gente volta a filha, aí a gente volta ao filho. Você vai ter filho com teu filho. Então gera o que essa intimidade toda? Há um enrosco de bigode ali, entendeu? Uma rosnada. E o meu medo vinha daí. De você, quando assinasse aquele papel, você achasse que o game estava ganho. Que você fosse ser colocada ou colocar a pessoa numa prateleira, entendeu? Como uma plantinha de plástico. Que você não precisa regar, não precisa trocar de vaso, não precisa adubar, precisa botar no sol, ou tirar da chuva, ou colocar na chuva. Entende? E eu achava que essa história do papel passado poderia ser complicado, porque quando você não tem um papel passado... Ou filhos, você tá num namoro, você tem que tomar muito cuidado com o que você diz e com o que você ouve. Porque a qualquer momento você pode falar, ah é? Ah é? Beleza, beijo, tchau. E vai.
Verdade.
Exatamente.
Quando você tem filhos e papel passado, não é tão simples assim. Você pode até falar beijo, tchau. Mas... não é um tchau definitivo, é um até logo. Porque vocês vão ter que se encontrar para falar dos filhos. E se você não tiver filhos, tiver só o papel passado, vocês vão ter que se encontrar, nem que seja para assinar o divórcio. Vocês vão ter que se encontrar, nem que seja para resolver o trâmite legal de um divórcio, de uma separação. Então, é complicado. Às vezes, a pessoa pode não medir as palavras como ela deveria, sabe? Porque acha que ainda encontro e resolvo a situação. Na hora que o juiz perguntar isso mesmo, vocês vão assinar esse papel, eu faço aquele olhar assim do outro lado da mesa, de cachorrinho perdido, de repente reconquisto. Não sei. Mas tá tudo bem. Graças a Deus, tá tudo bem, tudo certo. Amém, que continue assim.
Ai, gente, ai, amém.
Que maravilha, amém.
Ai, Lavínia, olha, nosso papo infelizmente está chegando ao fim. Nossa, foi uma delícia.
Foi mim, mesmo.
A gente ficava conversando muito mais aqui com a Lavínia. Mas, olha, antes de encerrar, eu vou fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo, tá?
Ok.
Qual ator ou atriz, tá, de novela brasileira que te inspirou lá no início da sua carreira, que talvez continue inspirando até hoje?
Glorinha. Pires.
Olha... Bela escolha.
Eu lembro de uma cena emblemática. Para mim, uma das melhores novelas de todos os tempos foi Vale Tudo. Vocês viram? Vocês são muito novas, né? Vocês já viram Vale Tudo?
Eu lembro de alguma coisa, mas ela tá ali pra gente rever. E eu tenho que rever.
Cara,
de novo.
Vale Tudo era sensacional. E a Maria de Fátima, vivida pela Glória Pires, ela fazia aquilo genialmente.
Não, e ela tava em O Rei do Gado também, né? Você se encontrava com ela lá também. Fez a Rafaela, maravilhosa.
Aliás, vou fazer um elogio para a Glorinha, que eu trabalhei com ela, tive a sorte de trabalhar com ela algumas vezes. E é um espetáculo trabalhar com ela. Não só pelo ser humano que ela e pelo talento, que é uma aula. Realmente, parece piegas isso que eu vou falar, mas quando você trabalha com a Glorinha, você tem que tomar um cuidado para não... sentar e pegar uma pipoca, entendeu? E ficar assistindo ali, porque é impressionante. Você tem que se lembrar que você tá em cena e que não é só para assistir, é para contracenar. Mas assim, tem uma coisa que é impressionante. Novela, trabalho, que tem a Glorinha como protagonista, não tem estrela.
Olha, que legal isso.
Se a própria protagonista não se comporta como a estrela, ninguém mais tem coragem de dar ataques de estrelismo, entendeu? Então é delicioso trabalhar com ela. Ai, ela, gente, dá uma lição de talento e humildade em todo mundo.
Ai, Glória Pires, se estiver ouvindo a gente, elogio da Lavínia, queremos você aqui em breve, por favor.
Na Glorinha é sensacional. Ela e Tony Ramos, dois maravilhosos.
Ele já tive o prazer de entrevistar aqui no Papo de Novela, foi um papo muito, muito bom. Muito bom mesmo. Ai, Lavínia, mas assim, super obrigada de novo pela sua presença aqui no Papo de Novela. Tá, sucesso hoje e sempre. E tudo de bom aí pra família.
Muito obrigada, Lavínia. Foi ótimo bater esse papo com você.
Obrigada, Tainara. Obrigada, Gabi. Olha, eu é que agradeço. Adorei o nosso papo. Espero que a galera em casa também curta. E é isso. Meninas, tudo de bom, viu? Muita saúde pra todas.
Obrigada. Beijo grande, Lavínia.
Beijo,
valeu,
tchau.
Beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.
Ai, Thay, que maravilhoso esse papo. Ficaria aqui assim, ó, nem senti o tempo passar. Uma maravilha, né?
Ai, foi bom demais, gente. A Lavínia é mega simpática. Nossa,
muito.
O papo rendeu tanto, né?
Ai, maravilha, gente. Mas, olha, o Papo de Novela fica por aqui. Não fiquem tristes, porque quinta que vem tem mais convidado para você ouvir aquele momento de bate-papo, relembrar novelas maravilhosas. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas que estão no ar. Não perca!
E você já sabe, para ouvir os nossos programas, é só usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Tainara Firmiano, que também divide a produção do podcast comigo e está responsável pela edição. Beijo, pessoal. Até a próxima.
Beijo, Gabi. Beijo, pessoal.